Amor transforma.
Esse é o nosso tema deste ano. E o amor permeia a Bíblia de capa a capa. O amor é a revelação de Deus ao homem. Por isso, esse ano nós, eu tenho certeza, seremos muito abençoados, porque vamos estar vendo esse tema ao longo do ano. Amor é a essência de Deus. Isso vai nos ajudar a aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que privilégio sermos alvos deste grande amor e podermos experimentar o cuidado desse Deus. Durante o mês de janeiro também falaremos sobre encontros de Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Nós vamos falar de pessoas que tiveram encontro com Jesus e essas pessoas tiveram as suas vidas impactadas, transformadas. Fala com a pessoa, você já teve um encontro com Jesus? Sua vida foi transformada a partir desse encontro, depois desse encontro? Essas pessoas que tiveram encontros com Jesus, tiveram as suas vidas impactadas, receberam curas físicas, cura emocional, cura espiritual. Todas elas foram restauradas completamente. Hoje pela manhã tivemos o privilégio de ouvir uma mensagem do encontro de Jesus com o cego. E vimos ali a cura daquele homem e toda a história daquele homem foi nos trazida pela manhã pelo pastor Roberto. E eu creio, Deus iniciou neste dia um tempo de cura e vai continuar agora nesta tarde, nesse início de noite. Nós vamos agora falar sobre um homem que também teve um encontro com Jesus e teve a sua mão totalmente restaurada. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Livro de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao 5. A cura de um homem com a mão atrofiada. A cura de um homem com a mão atrofiada. Marcos 3, do 1 ao 5. Todo mundo conectado? Amém. Vamos lá. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Clamando, Deus, para que o Senhor traga a revelação aos nossos corações da tua palavra. Deus, nós queremos ouvir algo vindo do Senhor, Paizinho. E eu me coloco à tua disposição como instrumento, Pai, para que o Senhor fale com a tua igreja. Que o Senhor ministre o coração do teu povo. Que nós possamos sair daqui, Deus, realmente impactados pela tua palavra, Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Cura. Cura é um tema que preenche o evangelho de capa a capa. Várias partes do evangelho estão relatando histórias de cura, situações ali em que o Senhor Jesus ou os seus discípulos estavam ali tendo encontro com pessoas e trazendo cura. Jesus, quando falava para as multidões, ele impactava a vida dessas pessoas, mas ele também tinha encontros particulares com as pessoas. Vários dos encontros onde as pessoas receberam curas foram encontros pessoais, como esse da mão atrofiada, onde ele estava ali dentro daquele templo, dentro ali daquele salão, e ele foi impactado por Jesus. O Senhor Jesus, ele está operando curas e milagres ainda hoje. Já se passaram mais de 2000 anos, mas Ele ainda está curando. Ele ainda tem essas mesmas promessas para os nossos dias. E se eu pudesse intitular essa mensagem hoje, eu diria para você: para receber cura é preciso, e um dos pontos que eu coloquei é vencer as limitações. Para receber a cura é preciso vencer as limitações. Mas que limitações são essas? Nós vemos aqui no texto, no verso 1, ele diz: noutra ocasião entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Essa era uma limitação. Aquele homem tinha uma limitação física. Jesus, quando entrou na sinagoga, ele ouviu aquele homem enfermo. Ele viu e ele direcionou o seu olhar para aquele homem. Um olhar cheio de misericórdia, cheio de bondade. E Jesus queria curar aquele homem. Mesmo diante da incredulidade, da religiosidade daquelas pessoas. Da incredulidade e da religiosidade daquelas pessoas. Naquele ambiente tinham várias pessoas olhando o que Jesus ia fazer. Eles estavam até acreditando que Jesus poderia curar aquele homem. Mas eles estavam apegados à sua religiosidade, porque era um sábado. Eu, pensando nas limitações físicas, eu pensei naquele esportista Lars Grael. Vocês lembram dele? Um iatista? Aquele homem era um campeão, era um medalhista. Medalhista olímpico, várias Olimpíadas aquele homem tinha ganho. E, de repente, um acidente, em 1988, ele perdeu uma das pernas. Ele quase morreu naquele acidente. Quase morreu naquele acidente. Mas ele, com garra, com apoio, ele conseguiu dar a volta por cima. E ele voltou a velejar em 2009, 11 anos depois. 11 anos depois ele voltou a praticar o esporte, vencendo aquela limitação física. Agora eu fiquei pensando, quanta luta, quanta dificuldade esse homem teve que vencer. Quantas barreiras ele teve que enfrentar, quanta coisa que vinha na mente dele, quantos pensamentos com relação àquele acidente. Ele estava na sua melhor fase como esportista. Ele estava próximo de mais uma Olimpíada, estava se preparando para ela. De repente acontece aquele acidente e a vida dele muda totalmente. Agora ele tinha que reaprender a viver com aquela deficiência. Como seria a sua vida diante de uma enfermidade? Diante de uma deficiência, como você iria lidar com a situação dessas? Não é algo muito fácil. Eu peguei um outro exemplo na palavra de Deus, de um outro homem enfermo também. E ali nós vemos uma limitação, primeiro uma limitação física de ambiente. 4 homens, levando um paralítico para uma reunião onde Jesus estava pregando. E eles tinham convicção que Jesus podia curar aquele homem. Mas eles não conseguiam chegar porque tinha uma multidão à sua frente. Então eles tiveram que primeiro vencer uma limitação do ambiente. Eles foram ao telhado, subiram ao telhado, abriram um espaço e desceram aquele homem até onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, o que Jesus disse? Perdoados estão os teus pecados. E você toma a tua cama e vai, toma o teu leito e vai. E Jesus curou aquele homem. Então, aqueles homens tiveram que primeiro vencer uma limitação do ambiente e depois para aquele homem vencer uma limitação física e receber uma cura da parte de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Na maioria das vezes, o que nos impede de ver as grandes obras da parte de Deus é a nossa religiosidade, queridos. Muitas vezes nós deixamos de ver as grandes coisas de Deus, de ver a ação de Deus na nossa vida, porque nós nos limitamos, como o pastor colocou pela manhã, nós colocamos Deus dentro de uma caixinha. Nós dizemos, se não for dessa maneira, se não for desse jeito, daquilo que eu estou esperando dessa forma, e se não acontecer desta forma, não, daí não é Deus. Não, se não acontecer desse jeito, não, eu não estou vendo a mão de Deus nesse processo. Nós limitamos a Deus pela falta de fé. Quantas vezes você se deparou com situações em que você tinha ali, de repente, uma situação de enfermidade, e a primeira coisa que veio à sua mente, vamos ao médico. Será que você parou para orar? Será que você pensou que aquela enfermidade poderia ser algo que você poderia resolver através da oração, buscando a Deus? Muitas vezes, nós buscamos a Deus quando nós estamos com algumas limitações também. Se eu tivesse uma limitação financeira naquele momento e não pudesse comprar um remédio, não pudesse levar ao médico, talvez ali eu pensaria, poxa, vamos orar. Vamos primeiro buscar Deus. Então a gente sempre tem que estar pensando nesse cenário. Como é que é a nossa maneira, a nossa relação, a nossa maneira de olhar para as coisas de Deus. Limitação do tempo. Essa eu acho que é a mais delicada. Porque o nosso corpo, ele tem um tempo determinado por Deus. E ele vai envelhecendo. Com o passar do tempo, os agentes vão agredindo a nossa integridade física e o nosso corpo vai envelhecendo. Eu gosto muito do Salmo 90, 10, que ele diz assim, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Os anos da nossa vida passam depressa. Às vezes parece que nós esquecemos disso. Nós vivemos com um senso de eternidade. Nós achamos que essa vida não vai acabar. Nós esquecemos dessa limitação. Pode parecer que o nosso corpo é bastante resistente, mas não é. Gosto também do Salmo 39,5 que diz, deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Doenças são uma realidade em nossas vidas. Podemos ver diante da nossa sociedade, dos nossos relacionamentos, pessoas que estão próximas de nós, muitas doenças físicas, doenças da alma, muitas pessoas enfermas. Agora, como os amigos de Jó, o pastor também citou isso pela manhã, muitas pessoas pensam que essas doenças, com essas enfermidades, o que toda doença, toda enfermidade, está relacionado a pecado. Né? Algumas pessoas já olham para... Não, está enferma, está doente, tem pecado aí. Tem alguma situação aí que precisa ser resolvida. Nem todas elas vêm dessa questão do pecado. Isso não é uma verdade. E aí o Senhor nos ensina nesse texto de João 9, de 1 a 3 ali, onde os discípulos se encontraram com Jesus e perguntaram para ele. Jesus, eles viram um cego de nascença e perguntaram, Jesus, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Aí Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E eu fiquei pensando, que interessante esses discípulos. O homem cego de nascença. Que pergunta que esses caras fizeram para Jesus. Jesus, ele ou seus pais pecaram? Impossível ele ter pecado. Ele era cego de nascença. Mas dentro daquela cultura, dentro daquela mística, havia esse sentimento. Se ele tinha pecado, os seus pais. Mas Jesus esclareceu que isso não estava relacionado a pecado. Mas Jesus disse, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso é tremendo. Pensar que um homem talvez carregou aquela cegueira por 30 anos, não sei, eu não, os textos onde eu li, eu não consegui entender ou descobrir qual a idade, mas os seus pais disseram que ele já era adulto e respondia pelas suas atitudes, então ele era um homem. Vamos pensar que talvez 30 anos aquele homem carregou aquela enfermidade, mas também quando ele recebeu a cura, foi para a glória de Deus. E ao longo da história tem sido relatado esta cura. Ainda hoje nós estamos falando desta cura. E estamos dando glórias a Deus por isso. Aleluia. As enfermidades têm as suas causas, os seus agentes, os mais diversos. Algumas têm mais, são possíveis de serem prevenidas através de remédios, através de tratamentos, mas tem outras que nem a medicina dá jeito. Mas tem uma fonte para todas as curas. É Deus. Deus. É Ele quem cura. Todas as enfermidades, todas as dores, Deus é Ele que pode curar. É Ele que pode trazer vida, saúde, restauração. Tem enfermidades que a raiz está sim no pecado. Tem enfermidades que a raiz está sim na falta de perdão. Você conhece pessoas que não perdoam e que carregam aquela amargura, aquele sentimento. Isso é uma enfermidade. E essa enfermidade muitas vezes se torna um câncer. Se torna realmente uma doença física. E isso precisa ser perdoado, isso precisa ser tratado. Salmo 32, de 1 a 15, e 1 a 5 diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando com o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessaria as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém. A fonte de cura é Deus, tanto da cura física quanto da cura espiritual. Precisamos levar ao Senhor as nossas enfermidades. Precisamos colocar aos pés da cruz de Jesus. Precisamos entender que Ele é o médico dos médicos. E é Ele quem restaura. É Ele quem dá vida. É Ele quem nos traz uma nova vida. Para receber a cura é preciso vencer os medos. Para receber a cura é preciso vencer os medos. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Esse homem foi desafiado, porque ele teve que se expor. Ele tinha uma enfermidade, e a pessoa, certamente ele tinha vergonha dessa enfermidade, que é o natural. Nós, como sociedade, criticamos, ou quando olhamos para uma deficiência, não olhamos com naturalidade. Então esse homem teve que vencer o seu medo. Ele teve que dar um passo e se expor diante daquela comunidade. O resultado da sua exposição e obediência a Deus foi a cura. Que coisa maravilhosa nós podemos ver essa ação restauradora do Senhor, trazendo a cura para aquele homem, a cura física daquele homem. Eu gosto de uma ilustração bíblica também. O rei da Síria estava tentando invadir Israel. E ele, por várias tentativas, todas as ações que ele fazia era descoberto. E ele estava indignado já com a sua liderança. E estava achando que tinha alguém ali que estava falando lá para o rei de Israel. Que tinha alguém ali que estava, algum traidor no grupo. Aí os seus nobres ali falaram: não rei, aqui não tem nenhum traidor. Mas em Israel tem o profeta Eliseu. E esse homem é um servo de Deus. E ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. E é ele quem está conversando, ele que está falando para o rei de Israel. Então esse rei da Síria mandou o seu exército para capturar esse Eliseu. Esse Eliseu estava atrapalhando a investida dele contra Israel. E quando ele mandou o seu exército, o profeta tinha lá o seu assessor, Geazi. E Geazi acordou pela manhã e foi lá fora, de repente viu aquele monte de exército lá, aqueles militares, aqueles soldados. Voltou correndo e falou: Eliseu, nós estamos perdidos. Tem um monte de homens aqui que vieram para nos prender. O que eu gosto dessa passagem é que Eliseu, um homem de Deus, ele sabia que Deus estava com ele. E Deus orou para que Deus abrir os olhos de Geazi, para que Geazi olhasse e visse a quantidade de anjos que estavam naquele lugar. E Deus abriu os olhos daquele auxiliar do profeta, e Geazi viu realmente que ali estavam os anjos de Deus junto com eles. E aquilo realmente trouxe força, trouxe segurança, tirou todo o medo daquele auxiliar do profeta. Quantas vezes nós temos olhado para as lutas, para as enfermidades, temos olhado para os gigantes, e estamos esquecendo que Deus está com seus anjos, que Deus está conosco, que Deus está junto conosco. Ah, lá na cama do hospital, no leito de enfermidade, mas você confia em quem? Você está olhando os exércitos inimigos? Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Precisamos olhar com os olhos de Deus. E aí sim nós veremos a glória de Deus. Veremos a manifestação de Deus. Jesus curava os enfermos pelo poder do Espírito Santo. Sabemos que Deus usava vários meios para trazer cura. Entre eles a medicina, os remédios, o exercício da fisioterapia, cirurgias. Mas uma coisa nós não podemos deixar de perceber: todas essas ações é Deus. Todas essas ações têm a mão de Deus. É Deus que opera o milagre. Sem Deus pode ser o melhor médico, o melhor remédio. Se Deus não estiver no negócio, não vai acontecer. Mas Deus também pode prover uma cura milagrosa. Pode fazer um milagre e a cura acontecer instantaneamente. Eu queria convidar o Sidney aqui. O Sidney é um irmão nosso. Eu queria contar um pouquinho a história desse homem, que em 2012, ele disse que não quer falar, mas numa dessa ele se anima, né? Em 2012, esse nosso irmão teve uma fratura da coluna. E quando foi procurar o médico, na verdade ele descobriu que ele estava com câncer. Ele me deu o nome aqui, mieloma múltiplo, que era o câncer na medula dos ossos. Isso, Cid? Sim. E ali começou uma grande batalha. Natural você ouvir falar que você está com câncer. Eu creio que qualquer um treme. Ele não ficou com medo. Aí nós conversamos, ele disse assim: não, eu não fiquei com medo. Mas ele buscou na palavra. Ele buscou o auxílio de Deus. Uma das coisas que ele fez, ele disse assim: eu gosto muito daquele texto de Tiago, né? Se tem alguém enfermo entre vós, busque os presbíteros, unja com óleo, ore por ele. E ele veio aqui para que o colegiado orasse por ele. Veio aqui numa reunião nossa e pediu: orem por mim, eu estou para fazer alguns exames, né? Tem algumas situações que eu vou enfrentar, mas eu creio que Deus pode fazer e ir à frente desse processo.
Deixa eu ligar. Essa oração que eu pedi antes de fazer o autotransplante de célula-tronco. Aí fui tranquilo fazer. E deu certo.
Isso, amém. Glória a Deus. Mas deixa eu contar um pouquinho a história do transplante. Antes do transplante, na verdade, a primeira vez que ele teve lá para fazer as consultas e os diagnósticos, falaram do autotransplante para ele. Só que o médico falou assim, não, devido à sua idade, o autotransplante não é recomendado para você. E ele, tá bom, ficou, né, entendeu que não, fez os tratamentos, fez a quimio e tal, durante um ano, quase lá, e um ano, e eu, por um período, regrediu a doença, depois ela retornou, e aí o médico disse, ó, não vai ter jeito, vamos ter que fazer o autotransplante. Aí ele falou, doutor, um ano atrás o senhor disse que eu estava velho, agora o senhor vai dizer que eu posso fazer? Aí o médico falou, não, mas você tem uma boa estrutura física, você tem demonstrado que você tem condições de fazer o autotransplante. E eles toparam, assinaram lá uma documentação que quando a gente leu aquela documentação dava até medo, né? Dava até medo. Ele me mostrou, leia aí, pastor, veja só o que eles... Então, não é algo, não foi nada fácil, queridos, não foi nada fácil. Mas a gente teve a oportunidade de caminhar com ele em cada evento. E o interessante é assim, que eu ia lá, né, no hospital, visitava e tal, antes do processo de fazer, porque teve que fazer a coleta, né, da medula, isolar, e aí ele teve que ficar com a imunidade praticamente a zero, para depois colocar novamente. Né? E nesse período em que a gente conversava, ele dizia, não, pastor, se eu receber a cura, todo mundo vai ver a glória de Deus. Mas se eu não receber a cura física, eu verei a glória de Deus. Amém? Então, ele estava muito tranquilo, estava muito seguro daquilo que Deus estava fazendo. E realmente passou por alguns bocados ali, bem difíceis. Né? Teve dias ali, eu tenho umas fotinhas com ele lá, que ele estava bem branquinho, bem acabadinho. Mas, para a glória de Deus, hoje ele está aqui, forte. E o Senhor tem sustentado.
O que me assustou mais foi perder a barba. Não esperava que caísse barba. Caiu tudo. Foi difícil. Mas aguentamos.
Amém. Para a glória de Deus, queridos, esse homem recebeu a cura e ele sabe que foi a ação de Deus. Deus usou a medicina, todos os procedimentos. Se a gente fosse contar todos os processos pelos quais ele passou e a esposa passaram, não foram poucos, queridos, não foram poucos. Foram meses de luta, foram meses de oração intensa, clamando ao Senhor para que todo o processo acontecesse, liberação de plano de saúde, mas Deus estava no controle. E nós podemos hoje glorificar a Deus, porque Ele está aqui. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Obrigado, querido. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. E o que eu te pergunto, o que tem impedido o teu milagre, querido? O que tem impedido de você experimentar os milagres de Deus? O que tem impedido você de romper em fé? Quais os medos que você precisa vencer? Os medos fazem parte da natureza humana. Mas os medos, em Cristo, nós podemos lançá-los fora. Não ter medo é uma questão de confiança na palavra de Deus, porque Ele nos promete proteção, segurança e consolo. Uma pessoa sozinha tende a ter medo facilmente, mas se estiver bem acompanhada, não temerá. E eu gosto muito da promessa de Jesus, em Mateus 28, que Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, queridos, todos os dias, não é alguns dias, não é de vez em quando, é todos os dias. E Ele também diz para você, vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. O que nós precisamos é confiar, aprender a confiar, aprender realmente a depositar tudo aos pés da cruz. Colocar tudo nas mãos dele. O amor, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo. O amor nos aperfeiçoa. Queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Que aumente a nossa fé, que nos ajude a entender a sua palavra, as suas promessas, aquilo que Ele tem para você, querido, Aquilo que Ele tem para você, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. Mas você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa entender realmente aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas pessoas estão à nossa volta. E eles estão esperando a manifestação do reino de Deus. Romanos 8,19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Muitas pessoas que estão olhando para nós, estão carecendo de uma palavra, estão carecendo de uma oração, estão precisando realmente de uma mão amiga. E todo aquele que caminha com Jesus pode ser instrumento nas mãos dele. Amém? Instrumento para curar, para restaurar, para ajudar as pessoas, para transformar vidas. Porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Sinais de curas, milagres. E quem que é os pés e as mãos de Jesus? Eu e você. Nós somos os pés e as mãos de Jesus nesse mundo, queridos. Nós somos desafiados a viver esse evangelho na íntegra. Para receber a cura é preciso obedecer. Para receber a cura é preciso obedecer. Eu acho interessante nesse texto de Marcos, que Jesus, o escritor diz que Jesus, irado, olhou para aqueles que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Ele disse a uma, estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. E eu gosto dessa, para mim isso é uma chave. É uma chave para uma vida vitoriosa. Obediência. Através da obediência a Deus, podemos ver as grandes maravilhas, milagres de Deus, tanto em nossa vida como na vida daqueles que nos cercam. Obediência é a palavra-chave. Tem um outro texto que está lá em 1 Reis, o comandante do exército, Naamã, 2 Reis 5, de 1 a 15. Naamã, o comandante do exército sírio, ele se viu enfermo, estava leproso. Agora você pense, um homem com o poder que ele tinha, de repente ele se encontra numa enfermidade, a lepra. E a lepra naquele tempo tinha que excluir. Ele teria que sair do convívio das pessoas. E aí uma funcionária da sua esposa, que era israelita, falou, não, lá em Israel tem um profeta. Lá tem um homem de Deus. E se o meu senhor for lá e ele orar por ele, certamente ele vai receber a cura. E Naamã foi e falou com o rei mandou uma carta lá para o rei de Israel e ele mandou até o profeta. E Naamã foi até o profeta. Mas Naamã queria chegar lá no profeta com pompa, com toda aquela estardalhaço, queria que o profeta orasse por ele, colocasse a mão lá na sua enfermidade e assim ele receberia a cura. Aí o profeta nem saiu para atender. O profeta Eliseu mandou dizer para ele, vai lá e se lave no rio lá, 7 vezes, mergulha no rio, no Jordão lá e você vai ficar curado. Naamã saiu dali indignado. Disse, o quê? Lá na Síria tem rios muito mais limpos do que esse. E ele me manda mergulhar 7 vezes nesse rio aqui? E saiu indignado, querendo ir embora. Aí os seus auxiliares disseram, mas senhor, se ele te pedisse algo muito mais difícil, você não faria? Por que então você não vai e não obedece? Não vai lá e não mergulha 7 vezes? Que prejuízo você vai ter? Aí ele, pela obediência, em obediência ele vai e mergulha 7 vezes. E aí o que ele recebe? Sai dali curado, com a pelezinha que parecia de um bebê. Amém? Que coisa, né? Obediência. Obediência é, na minha percepção, uma palavra-chave. Obediência ao Senhor é o que Ele espera de nós. Não são sacrifícios que agradam a Deus, mas a obediência que move as mãos do Senhor a nosso favor. Amém? Obediência move a mão do Senhor a nosso favor. Aquele homem da mão atrofiada obedeceu a Jesus. Ele estendeu a mão e o resultado foi a sua cura. Obediência é o melhor caminho para a nossa vida. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Eu gosto do texto de Isaías que diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido, afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, a paz que excede todo entendimento, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, aleluia, Jesus pagou um alto preço por você e por mim, Jesus nos resgatou das garras do pecado, e nos trouxe para o seu reino de luz, a cura da alma deve ser buscada por nós e por todas as pessoas. A cura física, ela traz alívio. Ela traz alívio, mas é por um tempo. Porque o corpo vai envelhecer e nós vamos morrer. Mas a cura da alma, o reencontro com Deus, vai nos levar para a eternidade com Ele. Aleluias! A cura do pecado vai nos levar para a eternidade com Deus. Quando eu olho para o Novo Testamento e vejo esse ministério de Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Portanto, cura é parte integral da mensagem do Evangelho, porque é um dos sinais da chegada do Reino na vida das pessoas. Para que o mundo, para que as nações saibam que o Senhor é o Deus e o Deus verdadeiro. Para que as pessoas saibam e o glorifiquem. Esse é o grande motivo para que as pessoas recebam a cura. Esse é o grande motivo para que nós possamos ver a glória de Deus. E as pessoas que nos cercam também vejam a glória de Deus. Agora, uma das grandes barreiras que impede que os filhos de Deus desfrutem da cura é a incredulidade, a falta de fé. A falta de fé é um empecilho que muitas vezes impede que nós recebamos a cura, que nós vejamos a glória de Deus manifesta. A incredulidade. Mas tem um antídoto para a incredulidade. É a palavra de Deus. Através da palavra, é a palavra que gera fé ao nosso coração. A palavra, consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Queridos, precisamos buscar a Deus. Precisamos nos colocar aos pés da cruz. E perceber aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Os sinais do reino devem ser manifestados através da nossa vida. Para vencer, para receber a cura é preciso vencer as nossas limitações, vencer os nossos medos e obedecer. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, que você refletisse um pouco naquilo que você ouviu, o testemunho que você ouviu, que você pensasse na sua vida. Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, como também demonstrou através do ministério de cura, da expulsão de demônios e de muitos milagres. Isso fazia parte do ministério de Jesus. Isso deve fazer parte do nosso ministério, da nossa caminhada com Ele também. A sua fé está precisando de um renovo? Jesus quer trazer um renovo para a sua fé. Hoje você tem a oportunidade de se colocar na presença dEle e pedir que Ele traga um renovo para a sua fé. Hoje é dia de cura, cura física, cura espiritual. Você crê? Então coloque na presença de Deus e ore por isso, para que o Senhor manifeste o seu poder na sua vida, nas nossas vidas. Eu falei da cura espiritual, que é a principal cura que nós precisamos receber. E eu queria perguntar se você está aqui hoje, mas ainda não recebeu essa cura espiritual, se você ainda não fez um compromisso com Jesus, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Se você ainda não recebeu a cura eterna, a cura, perdão dos teus pecados, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Essa é a principal cura na vida de uma pessoa. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Eu quero, Deus, em especial, colocar na Tua presença aqueles, ó Deus, que estão aqui, que ainda não fizeram compromisso contigo, mas que, ao ouvir a Tua palavra, Deus, entenderam, Pai, que precisam da cura, da restauração da sua alma, que precisa, Senhor, realmente reconectar com o Senhor. Vem, Senhor, visita esses corações, ministra, Deus. Pai, nós confessamos que somos pecadores, eu confesso que sou pecador e quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, reconhecendo que eu preciso de Jesus na minha vida, porque Ele traz cura, traz salvação, traz restauração. Eu quero, em nome de Jesus, entregar a minha vida nas Tuas mãos. Amém. Você fez essa oração? Você entregou a sua vida a Jesus? Faça um sinal para mim, levante uma de suas mãos se você... Amém, amém. Mais alguém? Se você entregou a sua vida a Jesus nesse momento, levante uma de suas mãos para que nós possamos orar pela sua vida. Amém, irmão, amém. Que o Senhor... Amém, irmã, que o Senhor... Derrame graça sobre a vida de vocês, que o Senhor os fortaleça. Mais alguém fez essa oração neste momento, entregando a sua vida a Jesus? Esse é o primeiro desafio. Nós vamos cantar. E assim que nós estivermos cantando, eu vou fazer um segundo desafio. Eu queria que você ficasse em pé agora. Aqueles que tomaram a decisão por Jesus, gostaria de recebê-los aqui com oração. Vem à frente aqui, porque nós possamos orar por você, fazer uma oração pela sua vida agora. Agora é o segundo desafio. Você que quer receber uma oração por cura, você que entendeu que o Senhor tocou no seu coração, vem à frente agora. Nós vamos orar, os pastores vão estar aqui orando. Você entendeu? Você tem algum motivo que você quer colocar, alguma cura que você quer receber? Hoje é dia de cura. Vem à frente, vem receber uma oração aqui, que nós vamos orar por você. cura física, cura espiritual. Venha para que nós possamos estar colocando na presença de Deus. Você entendeu que hoje o Senhor está falando ao teu coração? Vem aqui que hoje nós estamos orando e cremos sim que Deus está operando maravilhas. Amém. Você vai chegando. Amém. Amém. Pode chegar. Líderes de cela, vem orar com essas pessoas aqui. Cada uma delas precisa ser abraçada agora. Todas essas pessoas que estão aqui na frente, vem aqui. Líderes de cela, obreiros, pastores, abraça essas pessoas. Vamos orar aqui. Alguém precisa estar com elas aqui. Abraça essas pessoas. Cada uma delas agora precisa ser abraçada. Vamos abraçar essas pessoas. Vamos clamar a Deus. Tem uma senhora que está aqui no altar, que ainda está sozinha. Precisa de alguém aqui orando com ela, por favor. Alguém com ela aqui. Que ainda tem umas pessoas, isso, amém. Lá tem mais uma senhora. Glória a Deus. Não vamos deixar ninguém sozinho. Todas acompanhadas, todos abraçados. Aleluias, aleluias. Vamos orar, igreja, levantem as suas mãos e clame a Deus pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Ore por elas, clamando por cura, clamando Deus. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, clamando pela vida dessas pessoas, desses queridos que estão aqui, Deus, entendendo que o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que restaura, é o Senhor que cura. Deus, nós colocamos a vida de cada uma delas aqui, Deus. Nós não sabemos o qual é a situação, qual é a enfermidade, qual é a luta que elas estão enfrentando, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe das suas dificuldades, o Senhor sabe aquilo que elas têm, por aquilo que elas têm passado, o vale que elas têm passado, Deus. Mas nós queremos, em nome de Jesus, nos colocarmos na brecha, Deus, clamando, Deus, pela boa mão do Senhor, a mão sanadora, curadora, Deus, que haja restauração, Deus, que haja cura, que elas possam sair daqui hoje, Senhor, com aquilo que vieram buscar de Ti, aquilo que elas estão clamando ao Senhor, Pai, seja uma cura física, seja uma cura espiritual, Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama do Teu Santo Espírito sobre a vida dos Teus filhinhos aqui, Deus, derrama da Tua graça, Deus, traz um renovo, Pai, renova as Suas forças, ó Deus, renova, Deus, a sua esperança, a sua expectativa, a sua alegria, Pai, que eles possam sair daqui hoje revigorados, crendo, Deus, crendo no Teu poder, crendo, Deus, nesse encontro com o Senhor, Pai, porque eles vieram aqui hoje para ter um encontro com Jesus, e eles estão tendo essa oportunidade, Pai, de ter esse encontro com o Senhor, Pai. Recebe, Deus, recebe essa oração, recebe, Deus, essa intercessão, Pai, e responde, Deus, com a cura, responde, Deus, com a graça, com a bondade, com a misericórdia do Senhor, Paizinho. Deus, recebe também aqueles que vieram à frente, Deus, dizendo, eu aceito a Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Pai, perdoa os seus pecados, ó Deus, e os recebe, Paizinho, para a honra e glória do Senhor, Paizinho. Deus, é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Amém, queridos.